Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Felipe Eusébio, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na Congregação São Lucas de Porto Alegre. E é uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Nosso programa de hoje nós vamos estudar o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, que é um capítulo relativamente extenso, e nós vamos ler ele e chamar atenção em alguns pontos importantes, aonde eu quero trazer algumas colocações para vocês nesses primeiros momentos, antes de entrar no texto, mas é um capítulo que começa ali mais ou menos por terça ou quarta-feira da semana mais importante das semanas para nós cristãos, que é a semana da paixão e morte de Jesus Cristo. E a partir disso, então, os judeus estão nesse capítulo já planejando e fazendo de tudo para conseguir matar Jesus. Temos a traição de Judas, temos a negação de Pedro, temos a instituição da Santa Ceia, que é fantástico, que é magnífico também. E a partir disso, então, nós queremos, com essas palavras introdutórias, dar sequência a esses estudos no Evangelho de Marcos. Lembrando que o capítulo de hoje, então, é o capítulo 14, aonde eu vou lendo e fazendo alguns comentários com vocês. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermentos. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: "Não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo." Então, percebemos que estávamos diante da festa da Páscoa para acontecer. Mas que Páscoa é essa? Bem sabemos que não é a Páscoa que nós celebramos hoje, mas é a Páscoa que os judeus celebravam quando eles lembravam a vitória de ter saído da escravidão do Egito. E essa festa tinha também esse momento de celebrar a ceia e comer o carneiro, que é a ceia pascal, que muitos de nós também temos a oportunidade de quando em quando participar, onde há toda uma ordem, toda uma sequência de rituais a partir da onde a ceia ela acontece, que tinha a ver com essa lembrança de tempos difíceis que o povo tinha vivido e vivia quando escravos no Egito, e ao mesmo tempo também ela apontava para a ceia do Novo Testamento. Continuando a nossa leitura do texto. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: "Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres." Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: "Deixe essa mulher em paz. Por que é que vocês estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Para os pobres, eles estão sempre com vocês. E em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês." Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Um destaque desse momento, desse episódio, Jesus então está na casa de Simão, um leproso, que possivelmente ele teria curado. E nesse momento chega então uma mulher e derrama nos pés de Jesus um perfume caríssimo. E os discípulos logo ficam pensando no dinheiro. Ah, poderíamos fazer determinada coisa, nesse caso ajudar aos pobres. Mas o que que Jesus chama a atenção aqui? Na atitude daquela mulher. Aquela mulher demonstrou o valor que Jesus tinha para ela. Demonstrou o amor que ela tinha para com Jesus. Ela fez isso através de gesto, numa situação e num momento muito decisivo da vida de Jesus. Continuando a nossa leitura do texto. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Nós bem sabemos que Judas já havia sido alertado, que Jesus já tinha anunciado, ele iria anunciar novamente e falar do traidor, mas Judas se deixou levar. O que é importante nesse texto, nesse contexto? Que mesmo que Judas tenha se deixado levar pela questão do dinheiro ou qualquer coisa do tipo, nós não podemos deixar com que os nossos olhos de raiva, de rancor, caiam sobre Judas. Porque, na verdade, tudo estava dentro de um plano. E se nós quisermos aprender alguma coisa com Judas, aí sim, nós podemos perceber que nem sempre uma quantia em dinheiro é mais importante que qualquer outra coisa. Seguindo o nosso texto, no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, em que os judeus matavam carneirinhos para comerem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade e lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e diga ao dono da casa que ele entrar, que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem tudo ali para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam na mesa no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade, um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor está achando que sou eu? Está? Jesus respondeu: é um de vocês, é o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas, mas ai daqueles que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor que ele nunca tivesse nascido. Então Jesus demonstra mais uma vez para os discípulos a sua autoridade e a sua onisciência. Que de fato ele era o Deus homem, quando ele manda os discípulos e dizem: ó, vocês vão encontrar o seguinte homem, a seguinte casa, e lá vocês vão preparar o jantar desta e desta maneira. Também as palavras finais desse pequeno trecho, quando Jesus diz: o homem, ou melhor, o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mais uma vez fica claro, queridos ouvintes, que nos acompanham, que esta morte de Jesus e que tudo que nós estamos lendo e que está acontecendo e que ainda vai acontecer está dentro do plano de Deus. Está dentro do plano de salvação de Deus. Continuando a nossa leitura. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho no novo reino de Deus. Então eles cantaram canções e louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Aqui, prezado ouvinte, você que nos acompanha também e nos assiste, Jesus institui a Santa Ceia, que é a ceia que nós celebramos hoje nos nossos cultos. O que é esta ceia celebrada? Ela não é uma invenção humana, ela não é uma coisa que o ser humano ou que a igreja resolveu fazer, mas Jesus a instituiu. Em outro texto ele vai dizer: façam isso em memória de mim. Ou seja, a Santa Ceia é um alimento espiritual, que não deve ser vista como um ritual, que não deve ser vista como uma presença simbólica de Cristo, como uma lembrança desse fato e dessa ordem de Jesus. Mas nós temos pela Santa Ceia unido o pão e o vinho com a palavra de Deus, a união sacramental. É um sacramento, é um mistério, aonde Cristo está realmente presente na Santa Ceia. E nós recebemos no pão e no vinho o seu corpo e sangue. É o momento mais íntimo que nós podemos ter com o nosso Salvador. Quando o nosso Salvador, sabendo da nossa necessidade de ver e de pegar as coisas, ele se torna visível e palpável no pão e no vinho. Por isso, ela é o grande banquete celeste. Por isso, Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, que são os pecados, e eu lhes darei descanso. Isto é a ceia do Senhor. É isso que Jesus está instituindo aqui, prestes a ser preso. Na noite em que ele foi traído, na noite em que ele foi preso, ele celebra o jantar, ele celebra a Páscoa do Antigo Testamento e institui esse grande banquete que a cada culto que nós celebramos, nós nos unimos a toda a igreja cristã e a toda a companhia celeste, celebramos a antecipação do grande banquete celeste que nos aguarda na vida eterna no céu. Seguimos com a nossa leitura. E Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você dirá três vezes que não me conhece. Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Aqui nós temos a palavra de Pedro, o grande Pedro, que diz: Senhor, eu não vou te abandonar, Senhor, eu vou estar contigo. Será que seria isso mesmo? Continuamos a nossa história. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus lhe disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. Ali ele começou a sentir uma tristeza e uma aflição. E disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigie e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos e não sabiam o que responder a Jesus. Quando Jesus voltou pela terceira vez, Jesus perguntou: ainda vocês estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se e vamos embora. Vejam que aí vem chegando o homem que está me traindo. Então Jesus se afasta. Há momentos de solitude de Jesus. Há momentos em que ele leva consigo alguns. Ele pede pela vigilância. E aí nós precisamos lembrar da vigilância que nós precisamos ter também espiritualmente em nossa vida, para que nós também não sejamos tentados, para que nós não durmamos na nossa fé, para que nós não nos acomodemos, mas continuemos crendo e confiando em Jesus. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas e um dos doze. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes. Tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes, pelos mesmos mestres da lei e pelos líderes dos judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estava ali tirou a espada e atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha. Então Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para me prenderem como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias, ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem, enrolado num lençol, seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Mais uma vez, Jesus está destacando que tudo está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras dizem. E nós vamos para a penúltima parte do nosso texto, quando Jesus está diante do grande sumo sacerdote. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar.
Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus a fim de o condenarem à morte, mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra eles, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras. Alguns se levantaram acusações contra Jesus com mentiras. Eles diziam: nós ouvimos quando ele disse: vou destruir o templo que foi construído por seres humanos e em 3 dias levantarei outro que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam umas com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: sou eu, e vocês verão o Filho do Homem sentado ao lado direito de Deus Todo-Poderoso, descendo com as nuvens. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram essa blasfêmia contra Deus? Então, o que resolvem? Todos estavam contra Jesus e aí o condenaram à morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, cobriram o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe. E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas.
Notem que Jesus aqui está sendo condenado sem culpa, sem qualquer situação, sem ter encontrado absolutamente nada que o condenasse. E aqui começam as bofetadas, começa o sofrimento de Jesus. E o capítulo termina justamente falando daquilo que Jesus havia alertado a Pedro. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: eu não conheço, não sei do que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvidas de que você é um deles, pois você também é da Galiléia. Aí Pedro disse: juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Assim termina o capítulo 14 com esse fato de Pedro. E dentre as muitas coisas que a gente pode aprender também desse fato, é o fato de que Pedro não ouviu a Jesus. E como é importante nós ouvirmos a Jesus. Como é importante nós lembrarmos dos ensinos de Jesus, para que possamos evitar cair nas tentações. Mas quando a gente cai, a gente pode voltar os olhos para Cristo, porque tudo isso está acontecendo e aquilo que vem nos próximos programas, porque Deus amou o mundo e porque Deus amou você. E por amor a você, Ele te perdoa. Que a salvação que você recebeu de Cristo possa ser o seu consolo nesta vida e para a eternidade. Jesus está com você, Jesus ama você e Jesus não julga você, mas perdoe. Ele perdoa. E esse Jesus quer viver
contigo a sua vida. Ele já sofreu o seu sofrimento. Ele já pagou pelo seu pecado. Ele já fez tudo isso para te dar perdão, vida e salvação. Confie nele. Busque a ele. Talvez você esteja longe dele. Talvez você esteja distante dele. Mas ainda há tempo. Enquanto houver respiração, enquanto o seu coração estiver batendo, Deus está te dando a oportunidade de buscar esse Senhor e Salvador. Que assim seja. Amém. Legal? Este foi o nosso programa. Nosso estudo vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto de Marcos. Essa história não para por aqui, ela continua. E você pode assistir esses e outros programas em nosso Facebook, facebook.com/radiodaielb, ou também no YouTube, youtube.com/radiocpt. E você pode também baixar esse episódio e ouvir quando e onde quiser em nosso podcast, www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da nossa rádio em suas redes sociais. Leve essa mensagem através da rádio a muitas pessoas, compartilhando, convidando a assistir. Foi um prazer ter estudado a Palavra de Deus com você e estar crescendo na fé em Cristo junto e ao seu lado. Que Jesus esteja com você e com a sua família. Um grande abraço e até o próximo programa.